Capítulo 15. O Templo da Alma. A fiel obediência aos reclamos divinos terá surpreendente influência para elevar, desenvolver e fortalecer todas as faculdades humanas. Os que na juventude se dedicaram ao serviço de Deus revelam-se pessoas de são juízo e aguçado discernimento. E por que não deveria ser assim? A comunhão com o maior mestre que o mundo já conheceu fortalece o entendimento, ilumina a mente e purifica o coração. Eleva, refina e enobrece o ser todo. A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Salmo 119, verso 130. Entre os jovens que professam piedade, há uma grande classe que parece contradizer essa afirmação. Não progridem no conhecimento nem na espiritualidade. Suas faculdades definham, em vez de se desenvolver. Mas as palavras do salmista se aplicam ao cristão genuíno. Não é, na verdade, a simples letra da palavra de Deus que dá luz e entendimento. É a palavra aberta e aplicada ao coração pelo Espírito Santo. Ao converter-se verdadeiramente, o homem torna-se filho de Deus, participante da natureza divina. Não só o coração é renovado, mas o intelecto é fortalecido e revigorado. Tem havido muitos exemplos de pessoas que antes da conversão se julgava possuíssem capacidade medíocre e até inferior, mas depois pareceram inteiramente transformadas. Manifestaram então notável poder para compreender as verdades da palavra de Deus e para apresentá-las a outros. Homens de respeitada intelectualidade têm considerado um privilégio manter comunicação com esses homens. O sol da justiça, espargindo-lhes na mente seus brilhantes raios, vivificaram toda a faculdade para mais vigorosa ação. Deus fará uma grande obra pelos jovens, se mediante o auxílio do Espírito Santo receberem sua palavra no coração e lhe obedecerem na vida. Está constantemente procurando atraí-los a si, a fonte de toda a sabedoria, bondade, pureza e verdade. A mente que se ocupa com temas elevados é enobrecida. Os que professam servir a Deus e, contudo, não avançam no conhecimento e na piedade, apenas são cristãos de nome. O templo da alma está repleto de altares profanados. Leituras inúteis, conversas fúteis e prazeres mundanos ocupam tão completamente a mente que não fica espaço para a entrada da palavra de Deus. O mundanismo, a futilidade e o orgulho tomam o lugar que Cristo deve ocupar na alma. Os que buscam como seu principal bem a condescendência com o apetite e a paixão nunca serão homens bons nem verdadeiramente grandes. Embora sejam importantes na opinião do mundo, são baixos, vis e corruptos no conceito de Deus. O céu ordenou que o sinal de sua depravação lhe seja escrito no próprio semblante. Seus pensamentos são da terra, terrenos, portanto. Suas palavras revelam baixo nível da mente. Encheram o coração de maldade e quase apagaram dali a imagem divina. A voz da razão é abafada e pervertido o juízo. Oh, quão rebaixada se torna toda a natureza humana pela condescendência sensual! Quando a vontade se rende a Satanás, a que profundidade de vício e loucura não descerão os homens? Em vão a verdade apela para o intelecto, pois o coração se opõe a seus puros princípios. Com fé e oração todos podem satisfazer os requisitos do Evangelho. Nenhum homem pode ser forçado a transgredir. É preciso primeiro obter seu próprio consentimento. A pessoa tem de propor-se a praticar o ato pecaminoso, antes de a paixão poder dominar a razão ou a iniquidade triunfar sobre a consciência. A tentação, por forte que seja, nunca é desculpa para o pecado. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Salmo 34, verso 15. Clame ao Senhor quem está sendo tentado. Basta lançar-se, desamparado, indigno, sobre Jesus, invocar-lhe a promessa. O Senhor ouvirá. Ele sabe quão fortes são as inclinações do coração natural e ajudará em cada ocasião de tentação. Você caiu em pecado? Então, sem demora, procure de Deus a misericórdia e o perdão. A misericórdia é ainda oferecida ao pecador. O Senhor nos chama em todos os nossos extravios. Voltem, todos vocês que abandonaram o Senhor, pois Ele vai curar a sua infidelidade. Jeremias capítulo 3, verso 22.